Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui conversas com algum personagem do mountain bike mundial. Nesse último programa de 2021, recebo o pelotão de gregários que impulsionaram o MTB Pass a fazerem com que a gente já tenha percorrido um belo caminho nesses primeiros 9 meses de vida. São eles: Álvaro Pacheco, idealizador e fundador da Gregário Cycling; Leandro Bitar, jornalista esportivo especializado em ciclismo há mais de 20 anos; Nicolas Sessler, ciclista profissional que vive na Espanha e corre pela equipe Global Six; e Hudson Malta, ilustrador, fotógrafo e nosso diretor de arte. Bem-vindos, gregários! Obrigada por toparem fazer esse fechamento e contar um pouquinho mais da nossa história para o nosso ouvinte.
E vi só um detalhe, o Hudson é trilheiro, não só faz a trilha sonora do MTB Pass, como também faz trilha no mountain bike.
É verdade, então incluímos esse título ao nosso querido grande Hudson Malta. Mas Hudson, você não sabia, né, que tem fãs suas indo no Letap, no estande da Gregário, só para ver se é verdade que a gente tem um ilustrador que faz ali arte ao vivo e está assinando e tudo mais. Você sabia? Aliás, vamos pegar esse momento para conversar com você. Você tinha noção do impacto que você causa na vida das pessoas que abrem o Instagram e veem uma bela arte? Ou então, quando elas estão num evento de ciclismo e veem um belo outdoor desenhado à mão por você?
Ah, sinceramente, Vivi, não. Não, porque é uma coisa muito interiorizada aqui, né? Eu sento na minha mesinha aqui, faço meu desenho e tal. Mas eu entendo que a expressão artística, ela tem esse... Ela é feita para isso, né? Para ter esse contato muito próximo com as pessoas. Então, eu compreendo. É feito para ter esse efeito, né? É feito para ter esse efeito. Mas é realmente muito legal, é muito surpreendente quando a gente vê a coisa funcionando mesmo, sabe? Isso, nossa, é muito bacana ver a forma como as pessoas identificam o gregário através das nossas artes, tem a nossa carinha ali. Então, isso é muito bacana. Mas é gregário que eu digo no âmbito geral, né? Tudo que a gente faz, o MTB Pass incluidíssimo nisso. Então, é muito bacana ver isso, porque é um grande objetivo. Pegar as pessoas por esse emocional, né? Assim como no áudio, o Leandro, o Nicolas, o talento deles de orientar as conversas, a mesma coisa acontece aqui no desenho. Cada tracinho é feito com um objetivo e eu sei como aquilo vai atingir a pessoa. Agora, ver isso acontecendo de fato, como aconteceu no stand do Letap e tudo mais, esses relatos de vocês, cara, isso é incrível, é muito bacana, a gente vê funcionando, isso é lindo.
O mais legal do MTB Pass é que a gente tem uma identidade que a gente se orgulha. Então, a sua mão, a sua arte, seu desenho deu um tom muito importante para a gente se estruturar. E em cada card de cada programa tem um trabalho seu envolvido. Você pega a foto do atleta, a história dele. Então, eu lembro que... Acho que no da Raiza Golão, você pegou alguma tatuagem dela e colocou no desenho de fundo. Dá um orgulho, assim, quando a gente publica um programa importante, com um convidado importante, com uma bela arte que o convidado tem orgulho de compartilhar.
Aconteceu isso de forma muito marcante com a Lori, né? Eu coloquei o mapinha da região onde ela pedala, no Canadá. E foi legal porque envolve a pesquisa, a gente tenta entrar no tema, no assunto e naquele entrevistado. Então tá, beleza, recebi aqui o entrevistado do MTB Pass. O que que ele gosta, o que que ele faz, como que eu vou caracterizar. E tem as cores também, né? Então, no caso do Hans Becken, tem aquele laranja no fundo. Quer dizer, cada um deles tem uma cor ou uma coisinha que eu sei que é simbólico. Muitas vezes pode ser que isso... Está disponível só para a gente ali, por ser muito localizado, mas está lá, sabe? Fazer com esse carinho, com esses pequenos temperinhos que estão lá, isso é muito bacana. E outra coisa legal que eu curto muito no MTB Pass é fazer aquelas artes com uma pegada, não digo agressivo não, agressiva é uma palavra muito agressiva, mas uma pegada mais forte do mountain bike. Né? Eu curto demais, demais, demais. Então, poder ter ali a liberdade de não ser tão sutil em algumas coisas, né? Na estrada, como é a predominância no gregário, a gente usa a sutileza da linguagem da estrada. O mountain bike é muito menos sutil em relação a isso. Eu posso abusar um pouquinho mais ou de uma cor, ou de uma textura. Então é muito legal nesse sentido. Colocar os segredinhos, os temperinhos escondidos ali dentro, que sempre há em cada um dos cards do MTBPS, e poder abusar um pouquinho mais por ser a própria natureza do mountain bike. Isso é lindo também. Eu gosto muito de interagir dessa maneira nos cards.
E aproveitando que todo mundo conhece o que o Hudson cria, mas pouca gente ouve a voz dele, acho que o MTBPS foi uma demonstração clara da capacidade criativa e artística dele, porque seja da marca ou seja das criações, só nós sabemos que é o mesmo artista que está criando. Então mostra a riqueza de repertório, a capacidade criativa do Hudson em criar paralelamente, nesses últimos 9 meses, duas linhas que são claramente distintas, com personalidades distintas e com as duas com uma qualidade de babá, cada vez que a gente aqui compartilha as peças que ele cria. Então, assim, vai aqui a minha crescente admiração por ele e a demonstração, porque é muito difícil para um artista ser não ser monotemático, né? Tem gente que faz um hit na vida e passa o resto da vida fazendo o show daquele hit. Certamente, o Hudson não é o, sei lá quem, não vou falar de ninguém aqui para não. Mas não é monotemático, não é um cara de um hit só. E esse é um motivo de admiração que eu pessoalmente tenho por ele e que o MTBPS demonstra isso nos últimos 9 meses.
Mas na
Eu
origem do
acho que
MTBS
o.
já começou assim, né? Quando a gente desenvolveu o logo, o Álvaro me passou a solicitação do logo do MTBS, e ali a gente já decidiu que seria algo diferente. Esse foi muito marcante, ficou bem distinto do logo do Gregário. E também quando nós desenvolvemos a primeiríssima peça do MTBPS, que foi o quebra-cabeças, que eu resolvi fazer em 3D, completamente diferente daquele traço mais manual e artístico que a gente já estava adotando nos outros produtos Gregário, né, nos outros visuais. E de repente surgiu ali uma coisa muito mais sintetizada e diferente, bastante diferente. Fizemos a contagem regressiva do lançamento do MTBPS através daquele quebra-cabeças que ia se montando, 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 até que no final ele estava todo montado e formava o logo MTBPS. Então já começou diferente ali, foi a primeira vez que a gente usou essa abordagem e posso até utilizar mais, hein? Vou fazer mais coisas 3D para o MTBPS e ver o que a gente pode orientar nesse sentido.
Ô, Hudson, agora que o meu cabelo tá curto, você tem que encurtar o rabinho do nosso avatar, talvez?
É assim, em termos de marketing e desenvolvimento de logo, não se recomenda, Vivi, mas eu posso fazer. É igual aqui, olha, eu estou fazendo uma arte para esse programa em especial. Estou tentando retratar você nessa arte. Vou colocar com o cabelo mais curto. Pronto, já não vou fazer um cabelão nessa aqui. Já fiz o cabelo, vou até apagar um pouquinho aqui, ó. Estou apagando agora. Eu estou conversando
Ajuste
com
de
vocês e
marca, ajuste
desenhando,
de
tá?
marca da
É, dizem
Coca-Cola,
que.
que microajustes em 100 anos de vida.
Pois é.
Nico, você ia falar alguma coisa?
Exatamente, de acordo com o mood e o novo look das pessoas, as artes também têm que ser ajustadas. Mas o que eu acho que é mais legal, que muita gente não percebe, talvez, mas a importância do trabalho do Hudson e da arte que você vê na hora que você vai dar o play no teu programa, porque, por incrível que pareça, nós somos um podcast, você escuta a nossa voz. Porém, a primeira comunicação, o primeiro contato que você vai ter conosco e com a história que a gente vai contar, vem através dessa ilustração e dessa arte que você vê no teu player de podcast, no Instagram, ou onde quer que você vá dar o play para dar essa primeira ativação. Então, tem um papel sensorial tão importante quanto a qualidade do conteúdo que a gente entrega em áudio, né? Mostrar também a importância e o carinho que a gente tem com o trabalho do Hudson.
Aproveitando então o gancho que a gente está falando de como que o Hudson significou o MTBPS através da imagem e quanto isso é importante para a gente. Aliás, eu estou repetitiva com essa palavra, né? É que eu não encontro outra. É importante mesmo. Eu quero perguntar para vocês o que que o MTBPS significa para cada um.
Difícil essa, né? Primeiro que eu vim para a etapa 21 como um bom estradeiro, eu vivia. Estava esperando aqui uma etapa festiva, champanhe e tudo mais. Chegada na Champs-Élysées, né, cara, em Paris. Parabéns, antes de mais nada. Eu acho que um programa como esse, que a gente rememora os fatos, e o Hudson foi um belíssimo exemplo de como que foi essa trajetória, sempre vale a pena. E eu acho que o MTB Pass, para mim, é um desafio muito grande, por ser uma modalidade que eu acompanho muito paralelo, no mountain bike foi uma descoberta para mim esse ano, e a forma como você desenvolveu o podcast, o caminho que você percorreu, também ser um caminho diferente do que a gente faz no Gregário. A gente estava falando aqui do quanto que o Hudson tem duas versões completamente bacanas, mas não equivalentes. Eu acho que o podcast também é isso. Eu tenho um grande prazer em ver o conteúdo do MTB Pass a cada quinzena, na época do Insight semanal, justamente porque ele tem uma característica própria, ele tem uma mensagem muito específica e uma forma de conduzir as entrevistas que é muito especial. Eu sou suspeito, né? Mas Eu acho que o desafio é a minha principal palavra com o MTB Pass. Eu acho desafiador.
Para mim também. Qual que é o seu programa favorito? Tem algum, assim, que mais te marcou?
Cara, a entrevista com a Adriana Nascimento é muito bacana, porque também foi a que deu o tom, né? Eu acho que foi ali que eu percebi o quanto que seria diferente, como que você conduziria as entrevistas de uma forma tão especial. E eu gosto, eu editando todos, né? Eu acabei tendo uma simpatia por todos eles de uma forma muito específica, mas eu vou ficar com a da Adriana, assim, porque... Foi muito bacana a construção, como as perguntas foram se encaixando e a narrativa foi se construindo.
Aliás, tenho que te agradecer por cuidar da edição de cada programa, esqueci de colocar isso na sua introdução. O Leandro, ele também é nosso diretor de edição e várias vezes precisa trabalhar mais do que eu dou uma hora extra para ele, eu me enrolo, falo coisa repetida, falo em outra língua, tenho que falar de novo, e todos os programas são editados, não é só gravado, né? E, Álvaro, quando eu cheguei com as minhas ideias de mountain biker e botei você para fazer mountain bike, como que foi isso, assim, para um cara extremamente experiente? Não estou te chamando de velho, hein? Estou te chamando de experiente, com um currículo profissional de peso. Cada vez que a gente faz uma reunião comercial, eu descubro mais uma faceta sua. E aí eu fico pensando, cara, eu fiz ele acreditar na minha ideia, que sensacional. É um momento assim que eu tenho um orgulhinho meu mesmo, sabe? Eu comigo mesma. E de lembradas de já ter te levado para fazer mountain bike e você ter aceitado vários feedbacks meus em relação a informação e conhecimento desse mercado, assim, faz eu me sentir muito feliz e, assim, orgulhosa, sabe? Então, eu queria saber para você o que isso significa.
Eu acho que o orgulho, primeiro é que, indiretamente, você me chamou de velho barrigudo, né? Porque com muita experiência e peso, o que um pouco dos dois é verdade, então eu não posso contestar, mas... Eu acho que um orgulho, porque o que lá atrás Leandro e eu tivemos uma visão com o Gregário, teve o desafio de transformar essa estrutura para aplicar numa coisa diferente. Então, eu diria que você aceitou o convite da nossa maternidade, de dar luz ao seu sonho na maternidade que a gente estava construindo. E também o privilégio de acompanhar o seu constante amadurecimento como publisher, como alguém que está tendo um cuidado editorial, inclusive até a níveis que a Gregário vem aprendendo e precisa aprender, com cuidado de pré-produção que você tem, com cuidado de dicção, de preparação. Para mim, o MTB Pass é uma prova de evolução da espécie. Surgiu a Gregário, depois veio o MTB Pass, que no seu tempo devido está num ciclo mais virtuoso do que a Gregário e ensinando coisas para a Gregário que a gente está tendo a sabedoria de tentar aprender. E acho que, acima de tudo, o MTB Pass, que foi uma modalidade que eu vi nascer e nunca cheguei perto, graças ao MTB Pass, eu já andei um pouco e já posso dizer que eu tenho alguma noção. O que antes eu podia dizer que achava que BMX e mountain bike era a mesma coisa, hoje eu tenho certeza que é bem diferente. Já até fui me aventurar no gravel, que muita gente do MTB Pass acha que é o pato manco que não faz nada direito, eu contesto, mas já posso falar com alguma autoridade, e isso eu devo ao MPB Pass. O prazer de estar acompanhando essa jornada e apoiando, e de diminuir a minha ignorância por uma coisa que é muito divertida, e que foi uma descoberta nesses primeiros 9 meses.
Muito obrigada. Lindas palavras.
E um esporte, adicionando também, né? Um esporte extremamente emocionante e interessante de ser acompanhado como disciplina e praticado, né? Tem as duas vertentes do mountain bike, que ele tem, além de assistir, extremamente emocionante, muita adrenalina, mas de praticar o mesmo também se aplica, né?
Então, isso que foi legal, assim, que tirando o Leandro, né, para dar uma cornetada sempre, né, de praxe, que o Leandro vendeu a bicicleta dele e não comprou ainda outra, mas a gente entende, Leandro, você tem 2 filhas, você tá trabalhando pra caramba, mas um dia eu tenho esse sonho de pedalar junto. O Álvaro saindo do campo das ideias e indo para a prática.
Mas guardadas as proporções, isso aqui a gente está em amigos e os ouvintes também são amigos, mas quando eu fui fazer a prova de gravel e que fui fazer a curta de 60 km com 5 mil pneu furou, e eu fiquei com ele no aro lá no gravel, que eu nunca tinha andado direito, uma bicicleta que eu não conhecia direito, eu me inspirei, e guardadas as proporções, vamos colocar isso muito claro, na etapa do Avancini, que chegou no aro lá, e completou. Eu falei assim, pô, se o Avancini completou no aro uma prova de elite, eu posso fazer aqui no aro alguns quilômetros com uma prova bem amadora. Mas foi uma energia que me motivou e que me colocou o desafio que eu cumpri pedalando 10 quilômetros sem estourar a roda, sem rasgar o pneu, até achar alguém que me emprestasse uma câmera, fruto do meu despreparo de estar naquela prova. Mas só para dizer como o repertório foi inspirador para o momento que hoje eu me orgulho de ter feito aquilo ali, que talvez, se eu não tivesse essa referência, foi no aro, vou descer e vou ficar empurrando até chegar num vilarejo e pedir um carro, um caminhonete para me levar para a largada.
Mas esse é um assunto muito legal, que a gente se inspira com as nossas próprias entrevistas, né? Até o Nico estava comentando aqui antes da gravação que ele tinha acabado de voltar da dermatologista, inspirado no programa Pele da Gregário Cycling. E, assim, eu entrevistei a Mona Mitterwalder junto com o Nicolas, inclusive, semana passada. Eu passei o fim de semana inteiro pensando nela, em como ela me inspirou. Eu fui treinar com a frase dela, que é no risk, no fun. Não tem sem risco, não tem diversão. Assim, o quanto toca a gente, cada uma dessas entrevistas, né? Não é só o ouvinte que tem o benefício. Nico, o MTB Pass te tocou, né, te fez dar vontade de pedalar demais a mountain bike? Teve alguma circunstância assim que te marcou?
Voilà, você bateu no ponto que eu ia comentar, que é o que mais agrega para mim o mountain bike pass, são as inspirações. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade, né, Vivi, meu, de falar com Ermida, com Mamona, com Avancini, com Andrea Valdes, Lohri, o Edinho, o Malacarne, enfim, a lista enorme dessas pessoas, de todos a gente pode aprender algo e se inspirar de alguma maneira. E isso é muito legal. Para mim, especialmente a conversa com o Ermida, né? Quando ele fala da questão de inspirar e de desfrutar, ser feliz em cima da bike, né? Meu, isso é justamente, parece que você termina a entrevista e fala, meu, deixa eu pegar a bike e rodar. E treinar e te deixa feliz, né? E no final das contas, eu acho que disso se trata o esporte, eu falo sempre. O esporte, ele serve desde o nível profissional, o nível amador, o nível praticante, ao nível de nós que trabalhamos como mídia, são coisas para levar felicidade às pessoas, para inspirar, para melhorar o dia de cada um, de você que está escutando, e você tem que sair, você tem que terminar esse período que você escutou a gente feliz, motivado a fazer teu treino e, de alguma forma, agregar ao seu dia. O mesmo vale para um atleta profissional, e isso, por exemplo, a entrevista com a Ermida era sensacional. Você tem que desfrutar, inspirar, ser feliz e deixar isso transparecer o quão legal é aquilo que a gente está fazendo e quanto você pode melhorar a vida dos outros através disso.
É difícil escolher uma entrevista que eu mais gostei, que mais marcou, porque cada uma teve seu valor imenso, todas elas. Mas acho que uma coisa que eu nunca vou esquecer é da abertura do Ermida em conversar com a gente e ele é uma lenda, né? Ele é uma pessoa muito respeitada no mundo inteiro, no mundo do mountain bike. E ele ter ficado muito emocionado com a nossa fala de feedback para ele, né? Eu comentei com ele sobre como o meu marido, Rafael, reconhece o Ermida na pista, que é um cara que ele ganha, conquista o seu espaço nas pistas, que é um lugar extremamente competitivo, com classe e educação. E isso, e o Ermida, ele ficou bem emocionado, né? E quando eu vi o Ermida daquele jeito, assim, tão aberto e feliz de estar recebendo aquele feedback, falei, caramba, o meu trabalho, realmente, ele tem uma importância muito grande. Não é só fazer um podcast, né, Leandro? Não é só a gente ter ideias aqui e falar, ah, vamos entrevistar a Yolanda Neff. Não, tipo, e levar uma curiosidade para o público brasileiro em português. Não é só isso, né? A gente também está dando uma experiência para o atleta, para o entrevistado. Isso é muito especial.
É especial, Vivi, mas é uma coisa que eu repito várias vezes, assim, que a gente é quem mais se diverte, cara. É muito impressionante como é que a gente se envolve, se estão citando aí, essas reflexões e esse impacto, e como que é prazeroso ouvir essas histórias, né? Como é que é a própria Lohri, que o Nicolas falou, e a cada vez que você escuta de novo, e edita, e corta um pedacinho, e tenta sintetizar alguma coisa, tenta melhorar a experiência do ouvinte, você se envolve cada vez mais com aquelas palavras, né? E é sempre muito legal. Então, acho que essa é uma virtude do nosso podcast.
E acho que uma coisa que eu ressalto, um artigo que eu estava lendo recentemente sobre a crise da imprensa, né, imprensa escrita e impressa, de como aquela frase que jornalistas escrevem para jornalistas. E nós somos ciclistas que gravamos para ciclistas. Então, a gente conversa muito mais facilmente com o público e muito menos numa torre de marfim do que uma imprensa tradicional. E esse é um enorme prazer. Recentemente, eu estava muito cansado e aí teve uma discussão de que eu descansasse e não gravasse. Assim, mas gravar é a parte divertida, chato é o resto. estar no programa é o que me motiva, é aprender, é ouvir, é conhecer e pensar que alegrias e conhecimentos serão úteis e divertidos para os nossos ouvintes. Uhum. Acho que essa motivação nos difere, talvez, de uma imprensa tradicional, que fica meio cercada numa suposta autoridade e sabedoria suprema que é boba, né? Sem gente respeitar grandes jornalistas, e tem um monte que eu admiro, mas... E essa é uma coisa também, Vênia, que eu queria... que você que sonhou isso há 10 meses atrás, porque a gente passou um mês amadurecendo, criando a marca, o Woodson achando o tom, o que que você imaginava e o que que você realizou passados esses 10 meses?
Boa, fazer um relato pessoal, né? Rapidamente, tentar resumir. Eu tinha uma necessidade enorme, porque era mais do que vontade, de compartilhar o que eu pude conhecer e viver quando eu investi toda a minha vida no ciclismo profissional. E fui para a Europa e vivi muita coisa muito intensamente em pouco tempo. Então, em 4 anos, eu fui de atleta amadora campeã brasileira e imediatamente eu fui para um circuito internacional e figurei entre as melhores do mundo. Até hoje eu tenho que me beliscar para acreditar nisso, que eu fui uma das melhores maratonistas do mundo, porque eu só enxergava o que eu precisava fazer para melhorar e continuar evoluindo na época em que eu estava vivendo isso. Então, hoje eu olho para trás e falo, caramba, realmente eu fiz coisas incríveis e na época não dei talvez o devido valor. E tudo bem, esse foi o meu processo e hoje eu dou valor a isso. Mas o ponto é que uma das coisas que me motiva muito, não sei porquê, veio comigo no meu DNA, é comunicação, é realmente compartilhar. E aquela história de que adianta ter tudo isso só para mim. Então, eu sei que eu tenho o privilégio de viajar, de falar línguas, e então, como que eu posso ajudar o próximo no Brasil? E aí é levar conteúdo de qualidade em português, né? Eu acho que o brasileiro ele tem essa limitação, né, de que a maioria dos conteúdos bons de ciclismo e mountain bike são feitos em inglês e o Brasil, o brasileiro não tem acesso a isso, né, a tudo isso. Então, esse foi o primeiro desafio do MTB Pass. Falei, cara, como que eu vou produzir um conteúdo que seja do nível internacional em português? E aí a gente até teve a discussão, né? Vamos fazer tradução, a gente até conversou com uma tradutora, ou como que vai ser? Né? E aí foi quando surgiram os bônus. Então eu falei, vou fazer a entrevista em inglês, vou incentivar o nosso ouvinte a fazer curso de inglês, e existem plataformas gratuitas para isso. A gente até foi atrás de patrocínio, né, do Duolingo, mas na época eles não tiveram interesse, porque eles trabalham só com... eles não fazem, né, inserções comerciais, eles fazem parcerias de conteúdo. Mas é a plataforma que eu uso para aprender francês, e funciona. Olha eu aqui no Canadá, a parte francesa me virando em francês, né, aprendendo pelo Duolingo. Então a gente incentiva o nosso ouvinte a aprender línguas, e a gente também entrega para ele um conteúdo em português, mas mostrando que, ó, a gente é brazuca, mas a gente é nível internacional. Não existe essa história de patinho feio aqui. Acho que esse é o DNA, assim, do MTB Pass. É compartilhar o que eu aprendi através de entrevistas e, nisso, passar uma visão do esporte mais ampla, né? Não só do quem ganhou, quem perdeu.
Aliás, ainda não é carnaval, mas estamos aqui na época de confete, de que o MTB Pass nasceu como um prédio vizinho, agregário, e a gente cada vez mais está derrubando as paredes entre esses dois prédios, e um mérito seu no Partes Íntimas em propor que um de nós participasse do programa com a ginecologista, assim como ter uma mulher com um programa com o urologista. Um programa que quebrou vários tabus, e um deles que não é conversa de homem, conversa de mulher, é saúde, ponto final. Uhum. A gente falou isso no programa, mas é reforçar aqui que é uma das contribuições que vem acontecendo e da gente aprendendo, a aprender um com o outro. E é o que a gente está criando de um jeito diferente, não é nem melhor nem pior, mas um jeito diferente de produzir conteúdo para esse público que a gente escolheu, que é o público... do ciclismo, né, em qualquer que seja a sua modalidade.
Que somos nós mesmos, né, nossos semelhantes, que é aquilo que você falou, né, ciclista produzindo para ciclista.
Uma coisa que acontece comigo, estou aqui meio sequestrando a bancada da Vivi, e não sei se acontece com você, Nicolas, de que ter a chance de sentar na mesa principal do ambiente do esporte através dos podcasts. Então, de pessoas que talvez você não tivesse acesso para falar com a intimidade, com a proximidade, que estando no MTB Pass abre esse canal mais próximo para você.
Honestamente, não sei se no meu caso isso se aplica, porque, bom, cara, as exceções, claro.
É quase.
Mas a conversa é diferente. A conversa é diferente quando você está no aspecto de um amigo do pelotão, de um rival e alguém que você está competindo, ao ponto que você está aqui entrevistando. E até o aprendizado de você se colocar do outro lado da mesa e a maneira que você vai conduzir e abordar essa conversa é, obviamente, uma experiência de conversa diferente do que seria no âmbito do normal, né?
Eu vou me meter aqui para responder no lugar do Nicolas, porque eu tenho certeza que a experiência do Nicolas com o universo amador, com os Pebas, talvez a maior inovação que ele tem tido, tanto no Gregário quanto no MTB Pass, por poder ouvir coisas e andar, sentar à mesa com uma galera que muitas vezes não está pensando só na alta performance, na excelência, no alto desempenho, igual a maioria das mesas que ele senta. Agora, ô Vivi, eu queria saber de 2022, como é que está a sua expectativa para o ano que vem? E, principalmente, quais são seus sonhos? Qual é o nome que você gostaria de ver no MTB Pass em 2022?
Olha, tem alguns nomes. Acho que o principal deles é a Yolanda Neff. A gente já fez contato, ela já aceitou, mas a gente ainda precisa de tempo aí para conseguir encaixar na agenda dela. que, aliás, hoje ela postou fotos lindíssimas do prêmio de Sports Awards da Suíça, que ela ganhou, né, como atleta campeã olímpica. Então, assim, incrível, né? Mas eu também quero muito, Leandro, trazer os brasileiros para cá. Eu acho que eu estou sentindo falta de conversar mais com os brazucas, os atletas de elite, também trazer os jovens, tem alguns meninos bem novinhos andando muito, que estão me surpreendendo no Brasil. Então, acho que continuar sendo essa plataforma que traz informação, mas que também ajuda a formar os novos, né, as promessas de dar um espaço para eles darem entrevista, de compartilharem sua visão. Então, fazer o nosso papel como um veículo relevante de mídia para os atletas brasileiros.
Excelente.
Leandro, para você como jornalista, e talvez nas gravações você fala menos, mas você fala tudo quando você edita, como é ser o editor-chefe de dois temas que são distintos e até falam com tribos diferentes, que é o MTBPS e o Gregário Cycling?
Isso é muito louco, porque no Gregário Cycling eu sou muito mais autoral, então o que está lá é realmente o que eu penso que deve ser o programa ideal. E no MTBPS é um desafio enorme respeitar o que é a virtude da Vivi, o que é a mentalidade, a proposta que ela colocou, o tom que ela coloca, porque eu poderia editar e picotar o programa inteiro e fazer um programa mais pragmático, por exemplo. Mas não é esse o caso, né? E o MTBPS tem uma identidade que tem que ser preservada. Então, como jornalista, eu acho que esse é um exercício ainda maior, que é notar quais são as virtudes e quais são as características e ver o valor disso, não necessariamente aplicar o que eu penso de que é certo, o que é errado, ou o que eu gostaria, em cima do podcast. E pegando até um exemplo recente, quando a Vivi decidiu fazer a entrevista com a menina do BMX Freestyle, a Duda Penso, eu demorei para entender o que ela estava querendo com aquilo. E eu falava, pô, mas não é mountain bike, não é alguém completamente popular, não é alguém... O que que é? E quando o programa chegou para eu editar e que eu ouvi, que eu consegui entender a mensagem que estava ali, tudo fez muito mais sentido e faz sentido. Se alguém ouviu todos os programas e pulou esse porque era do BMX, volta lá e escuta, porque tem conexão e tem uma autoria. Então, acho que a maior virtude de ter essa experiência é saber respeitar e saber ouvir como... No sentido mais amplo da palavra, porque nesse caso eu escuto literalmente, mas é também simbólico de ouvir qual que é a proposta, qual que é a intenção daquela conversa. É bem legal. E tem uma coisa que é positiva, que merece ser dita, que são virtudes que talvez eu não tivesse. Eu não conseguiria fazer o MTBPS. Eu consigo editar o MTBPS. Mas fazer o MTBPS é uma coisa que é muito associada à virtude e às características, ao dom que a Viviane tem e expressa na condição que ela faz as entrevistas. Eu acho que isso é legal também.
E muito obrigada. Aqui me vem um insight de alguns momentos virtuosos da cultura, pelo menos a brasileira, né? Seja o Jornal Pasquim, seja o Cacete Planeta, seja o Porta dos Fundos, são obras coletivas. Eu acho que o que a gente consegue, talvez seja a coisa mais rica que a gente tem no Gregário, é que nós somos uma obra coletiva. Uhum. Não tem especificamente a cara de um de nós. E o espírito de que está todo mundo contribuindo de uma forma e que se não fosse esse time a gente não entregaria isoladamente, nenhum de nós teria capacidade de fazer isso. Precisa que esse coletivo exista no espírito da palavra Gregário. Então, assim, isso me orgulha fazer parte desse pelotão, porque, de verdade, o que vai para o ar é resultado da somatória das competências de cada um de nós e da franqueza e dessa conversa que a gente vai criando e aprendendo. E eu não vou esquecer nunca, e a gente já falou isso outras vezes, Leandro, de como quando a gente foi começar, eu falei, caramba, a gente não tem assunto para falar 4, 5 programas. E estamos aqui com, sei lá, quase 300 convidados um ano e meio depois. E nas nossas reuniões antes, já tem 10 temas que a gente tem ideia de fazer. Então, é infinito nessa jornada. e tendo fundamental a tradição do visual do Hudson, que acho que faz essa experiência ser absolutamente única, voltando aqui o mérito dele, pouca gente imagina quão pouco tempo ele tem para criar o que ele cria. Enquanto ele está gravando com a gente aqui, ninguém está vendo, mas ele está criando também, fazendo multitasking. E isso dá orgulho e dá mais prazer de sentir que a gente está fazendo sentido para o ouvinte. De que você, Viviane, fez uma escolha, quando foi falar de mountain bike, um mundo que você conhece muito, podia ter ido para o caminho que muita gente vai de fazer coisas engraçadinhas, populares, nomes óbvios, mais do mesmo, para ganhar seguidores. E você seguiu uma linha de coerência editorial do que você acreditava, corajosa, porque é uma decisão que exige um público que entenda, que dialogue, que aprenda a gostar. Então, aí vem uma admiração pela sua visão e pela consistência que você vem fazendo no MTBPS, e que o público está entendendo. É gratificante de que o público está entendendo, a audiência está respondendo de forma crescente e consistente. Uhum. E esse mérito é teu, porque você é a visionária disso, você é quem toca a orientação editorial. E acho que a última menção de que esse parto foi um parto com alegria. A brincadeira que a gente fez de que o programa ia ser lançado, o sprint que o Hudson fez até 4 da manhã, que se topou o desafio do quebra-cabeça em 3D, o programa que dá certo com as maiores audiências foi o seu primeiro com o Nicolas. Então, assim, nasceu bem nascido e com certeza vai ter uma vida longa e saudável.
Então, isso que você está falando me faz pensar nesse desafio que é quando a gente escolhe o valor da qualidade no lugar da quantidade. Então, você também foi corajoso quando aceitou esse desafio, né? De tal, o MTBPS, ele não necessariamente vai explodir no primeiro ano, porque a gente tem esse cuidado editorial, a gente não vai tentar atrair a atenção do ouvinte a qualquer custo. Ao contrário, a gente quer que ele descubra a gente com tranquilidade e prazer, e inclusive com aquele cuidado, a gente não encher ele de conteúdo que ele não dá conta de ouvir e acompanhar. Então, pode ver que nas redes sociais eu não fico cobrindo coisas que já estão disponíveis. Eu só ajudo as pessoas a terem acesso ao que já está, porque essa é a nossa visão, não é de lotar e deixar as pessoas achando que estão por fora de algo ou querendo likes e curtidas. Então, esse é o caminho mais longo, mas eu espero que daqui a um ano a gente esteja curtindo, podendo comemorar grandes números, sucesso, com parceiros comerciais que enxerguem esse grande valor. Com certeza vai ter. E acho que para terminar, gente, nada como entrar no espírito do Inside, do MTB Pass, com um top 5, né? Trazer os 5 programas mais ouvidos do ano. E eu acho que não seria novidade, né? Na verdade, esse top 5, o ganhador aqui, ele não surpreende. Ele é o nosso número 1 em tudo, número 1 no mountain bike. O programa do Henrique Avancini, a etapa 16 do MTB Pass, foi a mais ouvida até agora. Um programa com um enfoque especial nas crianças, né, em como introduzir o seu filho no esporte. A gente lançou esse programa ali na véspera do Dia das Crianças, em outubro. Se você ainda não ouviu, recomendo. Mas a gente também tem outros programas incríveis, outros 57 programas incríveis que você pode ouvir. E em segundo lugar, a gente tem o aquecimento com o Nicolas Sessler. Nico, quem diria que a nossa conversa de aquecimento estaria até agora figurando ali, top 3. Foi uma grande conversa, foi muito boa, tenho ótimas memórias.
Olha só o que foi o nosso rascunho, né? Que era para ser um programa treino e acabou, ficou legal, isso foi publicado, ainda está aí. Pô, essa eu não esperava, hein?
Ele quase não foi para o ar, né? A gente estava discutindo.
Era curioso, né? Era para ser um rascunho. Ô, Vivi, vamos fazer um treino aí, então uma entrevista para ver, para você pegar o feeling no primeiro programa. Legal.
Ficou muito bom. E em terceiro lugar, fechando o pódio, a etapa 1 com a Adriana Nascimento. Ou seja, você me preparou muito bem, a gente gravou aquecimento, bombou. Na sequência, eu entrevistei a Adriana Nascimento, minha grande mestra, então não podia começar de outra forma. E ela ali está fechando esse pódio, acho que merecidíssimo. Fico muito feliz de ver ela aí no top 3.
Viviane, você se ouviu no primeiro, segundo programa e se ouviu no programa mais recente, e que percepções você tem da sua evolução como host?
Ah, eu estou me encontrando ainda nisso, Álvaro. Boa pergunta. Eu, num primeiro momento, eu tentei me tornar uma boa entrevistadora. E acho que isso é uma busca eterna. Eu continuo buscando melhorar minha escuta e minha colocação de perguntas e tudo. Mas eu não sei se eu consigo, sabe? Eu tenho uma dúvida se eu serei entrevistadora ou não. Eu acho que eu tô mais para apresentadora do que entrevistadora, se isso faz sentido, porque eu gosto de puxar uma conversa e de guiar ela e às vezes deixar ela fluir de um jeito diferente, mas depois voltar e colocar no meu esquema, sabe? É um negócio assim, é uma costura diferente. E eu estou só esperando vocês me darem um feedback falando que eu estou muito louca, que é para eu ir para uma escola de jornalismo, porque estou fazendo tudo errado.
Acho que já não dá
acho
mais
que é
tempo,
o caso. Já foi, essa já
Esse
foi.
Esse barco, né? Já partiu.
Eu tenho uma história legal da Vivi, que eu presenciei. É uma coisa, assim, ninguém mais viu, só eu. A gente, quer dizer, eu acho, né? A gente tava no Brasil Ride e... Eu não sei o que que aconteceu, Vivi, naquelas fotos que a gente tava fazendo, né? Naquele momento lá com a equipe, contigo, com a turma toda. E não sei o que aconteceu, não sei se a gente tava almoçando e você puxou assunto com a menina que tava atendendo a gente. Eu acho que foi isso. Eu não me lembro exatamente, só sei que foi marcante porque você começou a conversar com ela. Você começou a conduzir ali uma entrevista, sabe? Mas era uma coisa normal, você estava batendo papo com ela. E eu observando, caramba, gente, ela está tirando coisas da menina aqui. Ela está conversando com a menina e está extraindo coisas dela. E ninguém pediu, não, sabe?
Que engraçado.
Uma coisa natural. Não tem um objetivo a não ser interagir. Eu ouvi daquilo, eu falei, cara, ela não tem um outro objetivo aqui a não ser interagir, porque não tem entrevista sendo gravada. Não tem ninguém pedindo para ela perguntar essas coisas a essa menina. E ela, a menina está aqui contando a vida dela, falando coisas sobre ela, e a Vivi está só gerindo aquela conversa ali de uma forma tão natural. Então, eu te digo, olha, você tem esse dom da entrevista, sabe? Extrair das pessoas essas coisas interessantes
sobre
a vida dela.
Obrigada,
eu percebi
por essa
isso
lembrança.
Lá, eu percebi e ficou gravado na minha cabeça, não esqueço mais disso.
Eu não lembro disso, né? É muito legal ouvir essa história. Mas só para responder o Álvaro menos subjetivamente, assim, em termos de aprendizado, eu hoje sei me organizar para fazer uma entrevista, né? Então, lá no começo, nas gravações, eu ficava super tensa. Um dia antes da gravação, eu já estava montando o escritório e pensando e nervosa e tal. E hoje eu sei o que eu preciso fazer, então eu sei o roteiro que eu preciso escrever, a organização que eu preciso, o tempo que eu preciso para me concentrar, e é nada como a experiência, né? Horas de voo, horas de pedal, horas de microfone, e contando com o auxílio de vocês, o feedback honesto, porque uma coisa que a gente fala muito é que nosso time, nossa equipe não tem frufru, não tem mimimi, a gente não tem medo de falar da feedback, escutar crítica, escutar feedback. Então, acho que isso foi fundamental da minha parte, de estar aberta. Foi muito desafiador no começo, continua sendo, né? É que agora a gente consegue curtir os resultados, a gente já tem resultados para curtir, então o negócio vai ganhando força e momentum, né? Mas é isso, assim, é muito legal.
E dia 8 de março de 2022, Dia Mundial da Mulher, teremos a comemoração do primeiro ano, 12 meses completos no ar.
Sim.
E cada vez mais saudável, cada vez mais bonita no sentido pleno da palavra.
É isso aí, obrigada. Obrigada mais uma vez por dar força a esse sonho e fazer ele acontecer. O MTB Pass, eu não existiria, assim, só comigo, né? Esquece, assim, eu poderia ter um podcast sozinha. um podcastzinho, talvez, assim, mas não seria um MTB Pass, entendeu? É, não seria isso, não seria eu do jeito que eu tô agora, o que eu sou agora, o MTB Pass faz parte disso. Então, vocês fazem parte dessa minha realização profissional que, enfim.
Vida longa, MTB Pass, boas festas para todos. O ano que vem é nosso.
É isso aí.
Aí,
Obrigada a
muito bom.
todos vocês. Nico, obrigada. Hudson, obrigada. Álvaro, obrigada. Leandro, obrigada. Ouvinte querido, fique aqui com a gente. 2022 está cheio de coisa boa. Ah, e tá com saudade da gente? Olha, tem muito programa que você ainda não ouviu no MTB Pass. Bota aí o Spotify, faz a sua maratona de MTB Pass. Quando acabar o MTB Pass, você pode ir para Gregário Cycling, tá bom? Depois tem Gregário Radio e Gregário Tech. Aí quando acabar tudo, você vai para o Instagram e curte todas as nossas fotos e comenta e fala pra gente qual foi o seu episódio favorito. Só isso que eu te dou de tarefa de lição de casa nesse fim de ano, combinado? Beijo, gente. Obrigada. Boas festas.